Bom dia, José Leal. Bom dia, Verônica, a todos os ouvintes e à comunidade de forma geral. É um privilégio, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de a gente exercer o nosso direito de resposta às alegações e citações feitas pelo presidente do Legislativo, né? Então, é com muita satisfação que a gente está aqui hoje na Rádio Sarandi. Uma rádio que é de suma importância para divulgar e levar informação e sanar todas as dúvidas. Agradecer também a Verônica, minha colega de serviço, responsável pelos convênios, que se prontamente veio e aceitou o convite para nós elucidar e sanar todos os questionamentos. Tá. Então, tá. Vamos, inicialmente, faz necessário informar que o superávit. Na verdade, podemos considerar assim, pega ativo financeiro e passivo financeiro. Seria o saldo positivo, né, que o município teria com a questão da aplicação de recursos, seja provenientes de convênios da União ou do Estado. Então, é uma sobra, digamos assim, um saldo positivo que a gente tem.
São sobras de recursos do Executivo, Valdetar?
Sim.
O presidente da Câmara ontem citou um valor aproximado de 4 milhões e 900 mil reais, que seria esta sobra. Esse valor corresponde?
Sim, no caso, esse é o recurso livre, né? Que de primeira monta parece um valor expressivo, porém eu sempre informo que a gente trabalha com obras e tem o objetivo de executar obras de grande porte e, por se tratar de administração pública, esses recursos, eles praticamente já estão predestinados. Com projetos que a gente está em execução, em andamento. Então, a gente está trabalhando de uma forma, da melhor forma possível, quanto à economia, quanto à economicidade e quanto à gestão dos recursos. Então, nesse caso, seria o recurso livre disponível no caixa do município, porém, a gente tem comprometimento desse dinheiro, digamos assim, com obras que a gente vai executar. Nesse tempo que nos resta.
Verônica Bressan, que é encarregada de projetos também convênios junto à Prefeitura Municipal. Há algum projeto, algum convênio que está necessitando desse recurso ou projetos convênios que estão em andamento? Bom dia.
Bom dia, Zeca. Bom dia, Valdetar. Zeca, na verdade, assim, esse recurso, esse superávit, ele se refere a, como o Valdetar já falou, ao recurso livre do município. Ele não é vinculado totalmente aos convênios. A gente trabalha os convênios, eles se referem a basicamente a destinação de emendas ou indicações de parlamentares.
Temos recursos e convênios, quem sabe do ano passado, que o recurso não foi aplicado, Verônica? E
Sim, Zeca.
que resultaram nessa sobra?
Sim, porque existem convênios em andamento ainda, convênios que o município ainda não recebeu nenhuma transferência ou que recebeu a transferência do valor parcial, conforme o município vai executando as obras ou adquirindo o objeto contratado.
Valdetar, com relação ainda a esse valor de pouco mais de 4 milhões ou 4 milhões e 900 mil reais que foi citado ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador fez uma afirmação, nos seguintes termos: se havia esse recurso nos cofres da prefeitura ou no banco, na conta da prefeitura, por que esse recurso não foi aplicado no exercício de 2018?
Na verdade, assim, não é que não foi aplicado. A gente tem que fazer uma previsão e tem um certo cronograma a seguir. Tem algumas obras que estão pendentes ainda da parte, digamos, burocrática, de tirar, conseguir executar, tirar do papel, né? Então, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, previsibilidade de ocupar esses recursos para essas obras que estão por vir, na verdade, né?
Verônica, teria alguma relação de obras que estão por vir, obras que estão iniciadas e que resultaram de mais de 4 milhões no exercício do ano passado?
Na verdade, é que eu consigo falar para você a respeito dos convênios que o município tem firmado. A gente tem em torno, mais ou menos hoje, de aproximadamente 25 a 30 convênios firmados, em andamento, e esse ano a gente já tem uma previsão de cerca de 7 convênios novos que a gente está aguardando a formalização, né? Então, em torno de uns 35 convênios, 35, mais ou menos. Claro que até final do ano a gente espera receber mais.
Verônica, com relação a esses convênios, vale estar pode concluir a afirmação da Verônica?
Não, depois, se tu me permitir, eu gostaria de fazer alguns ponderamentos depois.
Verônica, com relação a esse recurso que está desse superávit, tu falou de alguns convênios que estão em andamento, alguns que estão por vir, que se espera por parte do Executivo. Esse recurso, segundo falou ontem o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, eles poderiam ter sido aplicados ou solicitados através de suplementação ainda no início do ano. Algum projeto está paralisado em razão dessa não pedido de suplementação?
No momento, não. Todos os convênios eles estão em andamento. Não tem nenhum convênio parado em função da suplementação. Conforme a necessidade, a gente vai solicitando ao Legislativo.
7h40, nós estamos conversando ao vivo aqui com a Verônica Bressan e também com o Valdetar Sarturi Júnior sobre o projeto Lei 032 que está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores. Um abraço. Tem algumas considerações com relação à última colocação da Verônica relacionada a projetos e convênios.
Na verdade, eu queria fazer, se tu me permite, inicialmente fazer algumas colocações acerca das citações e dos questionamentos que foram feitos no dia de ontem. Eu gostaria de fazer uma breve explanação. Então, assim, eu fiz alguns tópicos aqui que eu gostaria de responder, tá? O entendimento da administração pública, no caso, né, do executivo. Então, assim, eu acho que para a gente iniciar a nossa história aqui, a nossa entrevista, eu gostaria de informar o inconformismo com as colocações e a divergência de entendimento acerca desta matéria. O superávit financeiro sempre foi incorporado por via decreto executivo, inclusive em gestões anteriores à nossa, tá? O que é de suma importância mencionar, que a gente ficou condicionado à autorização legislativa mediante uma emenda no texto original da lei, que foi sugerida pelos próprios vereadores e que, digamos assim, a partir de então, nós ficamos condicionados a pedir essa autorização para qualquer suplementação que a gente tenha. Então, eu até vim com o texto original e com o texto alterado, mas eu não vou citar aqui, que senão se prolongaria demais. Então, eu quero mencionar que foi uma emenda proposta pelo Legislativo condicionando essa autorização específica. Então, não há qualquer ilegalidade neste ato e nesse entendimento, e eu firmo entendimento nesse sentido. Não há qualquer ilegalidade. Então, é um ponto que eu gostaria, para a gente começar aqui o nosso debate, eu acho que isso é um dos temas mais importantes, que a gente ficou, de uma certa forma, obrigado a essa autorização, até para suplementações que a gente está se referindo aqui, aos recursos vinculados, que já são predestinados, já são existentes, já tem a rúbrica no orçamento. A gente não está se referindo à matéria nova, à rúbrica nova. Então, assim, não existe ilegalidade nesse ato. Claro, com uma ressalva. Agora nós temos uma legislação, digamos assim, que foi emendada, né? Inclusive, o artigo 6º, o anterior, é um contrassenso. Porque o artigo 6º possibilita, acho que foi até talvez uma falha, possibilita que seja emendado via decreto. E no 7º foi suprimido e editado parágrafo único. Então, assim, bom senso, e a gente encaminhou, é a medida que se faz necessária nesse momento. Porque a gente encaminhou inúmeros ofícios acerca desse projeto. Eu encaminhei um particular. E, se não me falha a memória, o prefeito também encaminhou um. A gente tentando explicar ao Legislativo a importância da matéria, né? Então, eu acho que a gente, para se aproximar esse diálogo aqui, a gente tem que fazer, tem que concluir, tem que debater para sanar e ver a melhor alternativa, porque, de uma forma geral, os únicos prejudicados com a morosidade, com a lentidão, é a própria população, ao meu ver. Né?
Valdetar, quando foi feita essa mudança, através da qual o executivo poderá usar esses recursos através de decreto somente com autorização da Câmara?
Foi na última lua que foi, deixa eu ver quanto foi o projeto, é o zero, a emenda aqui, só um minutinho, é projeto 93 de 5 de dezembro de 2018, né, que houve a emenda ao parágrafo único, na verdade, e a supressão do inciso 4º, então é de dezembro de 2018 o projeto de lei.
Então, a partir do ano passado, do final do ano passado, então, o Executivo só pode utilizar essa sobra através de decreto, mas esse decreto tem que ter
autorização
legislativa.
Isso, exatamente isso. Eu só quis frisar, porque quando se fala em legalidade, quer dizer que todas as gestões anteriores cometeram um crime. Tu tá me entendendo? Qual a razão agora, claro... Nos moldes que ficou configurado a legislação aqui, mas eu repito, há uma falha. Inclusive, daqui a pouco não seria nenhuma uma emenda que deveria ser feita, e sim uma supressão. Porque se tu pegar aqui no artigo 6º do próprio projeto de lei, já tem aqui, ó, fica o poder, os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir em seus orçamentos de créditos suplementares por decreto, até o limite de 4%. Então, o que acontece? Já há uma autorização no artigo anterior, há uma vedação no próximo artigo. Então, isso já é um contrassenso. Mas eu só, no sentido assim de só para a gente concluir aqui esse questionamento, é que ilegalidade, então, todos os governos anteriores e toda a administração, inclusive no ano anterior, cometeu crime e atos ilegais. Então, esse entendimento não é o meu entendimento, não é o entendimento do corpo técnico da prefeitura também, é um entendimento que a gente tem que tentar, nessas condições, aproximar aí os poderes para a gente ver e conseguir concluir os projetos e obras que a gente tem em andamento.
Prosseguimos aqui com a nossa entrevista com o Valdetar Sarturi Júnior, também com a Verônica Bressan. O assunto é o projeto de lei 032, que está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores. Para o nosso ouvinte entender, é um projeto onde o Executivo Municipal, a Prefeitura Municipal, solicita a autorização da Câmara para utilizar as sobras ou superávit do ano de 2018 através de decreto, sem essa autorização da Câmara Municipal de Vereadores. Secretário Valdetar, o senhor teria outras colocações com relação a deixar bem informado o nosso ouvinte com relação a esse projeto, o projeto 032?
Sim, Zeca. Eu acho que é pertinente também nós mencionar que o município, não fazendo a prestação de contas, como ontem já foi citado, dentro dos prazos legais, ele pode ser incluído nos órgãos de restrição ao crédito. No caso do município, seria CALC e CADIM, né? Ou seja, a gente teria sérias e inúmeras consequências no intuito de perder verbas que estão por vir, as que, inclusive, eu até trouxe a Verônica, que é a nossa servidora aqui, que, por sinal, desempenha sua função com muita competência, sempre atenta aos prazos, às respostas. Então, nessa parte técnica, ela pode especificar e explanar de uma forma mais clara. Mas, assim, as consequências são inúmeras. Inclusive, a questão de novas verbas que os vereadores... a gente vive... sempre a administração pública, o intuito é conseguir emendas com deputados, enfim, para trazer recursos para a comunidade, para viabilizar novas obras. Tudo isso fica inviabilizado se a gente for negativado. Então, é muito importante esse projeto, por isso que foi um tema tão polêmico, né, e tão abrangente, porque a gente precisa dar ciência para a comunidade, acerca das consequências que a gente terá caso o município venha a ser incluído nesses órgãos de restrição ao crédito. Se me permite, a Verônica poderia fazer a parte técnica, inclusive dos convênios que a gente tem por receber, as quantias que tem por receber, porque a gente não tem nada a esconder, Zeca. A gente não tem nada a esconder, a gente está aqui para falar a verdade. A administração pública está disponível para qualquer cidadão de bem que queira nos questionar, indagar acerca de qualquer matéria, acerca de qualquer valor disponível em caixa. A gente não tem nada a esconder, muito pelo contrário, a gente tem que dar publicidade para os nossos atos. E nesse sentido a Verônica vai poder me auxiliar aqui com a parte técnica dos convênios.
Então, Zeca, o que, que esse projeto de lei, o 032, ele vai trazer de volta para o município? É a flexibilidade na execução, vamos dizer assim, na movimentação dos valores dos convênios. Porque hoje o município, da forma como está hoje, como foi aprovado, qualquer devolução de valor de convênios que já estão encerrados, o município depende da aprovação da Câmara para poder fazer essa devolução. E essa devolução é necessária para que a gente consiga prestar contas. Esse número de convênios que eu te falei antes, em torno de 20, 25, enfim, todos eles vão passar pelo processo de prestação de contas. E dessa forma, cada um deles a gente vai ter que pedir a autorização da Câmara para fazer essa devolução. O que era feito até o ano passado via decreto. Então, a forma como a LOA ficou formalizada, ela amarrou essa parte da execução dos convênios. E uma das consequências, caso haja uma demora, mesmo estando dentro do prazo hábil para a Câmara aprovar a votação do pedido da suplementação para a devolução, é que se a gente extrapolar o prazo da prestação de contas, o município pode vir a ser incluído nesses órgãos. E essa inclusão como situação de inadimplência, ela vai bloquear, enquanto o município estiver inadimplente, o recebimento de recursos de convênios já formados e vai impedir a formalização de novos convênios, nova busca de recursos, coisas que são muito importantes, porque o município deixa de tirar do recurso livre esse dinheiro que vem via indicação, via emenda parlamentar.
Até para explicar para nossos ouvintes, tanto a Verônica quanto o Valdetar, esses recursos, essa sobra do orçamento do ano de 2018, seriam aplicados em projetos que já estão da meta do município, tem que prestar contas, ou projetos futuros?
Na verdade, tu está se referindo ao recurso livre, no caso?
Exatamente.
Tá. Tem algumas obras que o prefeito e a administração inclusive vai ser listado nos próximos dias agora e vão tirar do papel. Então, são para obras futuras, sim. Tem o viaduto aí, que é o nosso grande objetivo, né? Que eu acredito eu que mais tardar até o final dessa semana, talvez início da próxima, já esteja licitado. E então, para tu ver, a gente falando em 4 milhões e 900, a primeira intuição, está com muito recurso disponível. Mas quanto custa para fazer um viaduto? Quanto custa para reformar reformar um pavilhão? São obras de grande vulto, então a gente tem que ter, vamos dizer assim, essa sobra, até para conseguir prever e ofertar à comunidade novos serviços, né? Eu já vi alegações e discursos difamatórios por má gestão de recursos, por não ter dinheiro. Eu confesso para o senhor e para a população que discurso difamatório acerca da boa gestão econômica dos recursos públicos com o intuito de disponibilizar novos serviços à comunidade é a primeira vez que eu vejo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lidar com todas as situações. É corriqueiro do nosso dia a dia e quem está em atividade pública está sujeito a qualquer questionamento.
Pode estar rapidamente, estamos chegando no final do nosso espaço, do nosso programa. Anterior a essa mudança nessa legislação, o Executivo poderia ter utilizado este recurso através de decreto sem autorização legislativa? Antes dessa mudança que ocorreu no final do ano passado.
Antes da alteração, o Executivo poderia suplementar por decreto, sem autorização legislativa específica, né? Então, esse era o texto original da lei. Então, a partir da alteração, como a Verônica bem falou, da LOA, que eu até li o número do projeto aqui, que eu não tinha o número da lei orgânica, da lei orçamentária, no caso, mas, sim, agora a gente fica, vamos dizer assim, um pouco engessado, essa é a palavra que eu quero utilizar aqui, na questão das suplementações, tá? Porque a gente precisa encaminhar um projeto de suplementação para o legislativo, eles aprovam e a gente encaminha.
Complementando as informações do Rádio Jornal Sarandi de hoje, com a presença de Valdetar Sarturi Júnior, secretário municipal de administração, e Verônica Bressan, encarregada de projetos e convênios na Prefeitura Municipal. Então, assunto agora, um acordo firmado ontem entre Executivo e Legislativo. Quem explica é o secretário municipal da administração.
Foi um acordo verbal, quero registrar que é verbal, entre o presidente do Legislativo e o prefeito Cardoso, acerca da apreciação desse projeto isoladamente, o 060. Por quê? Justifica pela imediata necessidade da devolução do saldo do convênio. Tem um convênio aqui que o prazo expirou, tá? Então, o município tem que devolver, prestar contas acerca desse saldo, né? Então, esse projeto está pendente agora, que seria, vamos dizer assim, o mais urgente. Foi retirado de votação 1048 e foi simplificado num único projeto, tá? É de um equipamento, de um implemento aí, equipamento agrícola que veio, que o município tem que prestar essas contas. Então, agora, a gente está, vamos dizer assim, na seara, no intuito que aprove esse projeto 060, né, para a gente conseguir sanar essa prestação de contas que já expirou o prazo.
Isso dependendo da aprovação ou não, o município poderá ou não utilizar parte desse recurso, desse superávit, para não perder esse convênio.
Assim, ó, nessa matéria específica não é que a gente vai utilizar o recurso, é simplesmente devolver o saldo que foi obtido através da aplicação financeira. A gente recebeu o dinheiro, só para explicar um pouquinho...
Até para o gente ter uma noção clara do que está ocorrendo.
Perfeito, até peço desculpa se não me fiz claro. O que acontece? A gente recebe o dinheiro da União para X, para comprar uma mini carregadeira, um exemplo. O município foi lá e aplicou o dinheiro dessa aplicação, resultou, ou enfim, adquiriu e sobrou um saldo. Esse saldo a gente tem que prestar contas e fazer a devolução para a União. Então, se não fizer, fica negativado. É nesse sentido. Esse 060 é isolado, não é o global. O global que engloba todos os convênios é o projeto de lei 032, né? Mas como a gente está com essa dificuldade de aprovação, nesse acordo verbal que foi feito no final do expediente, ontem, ficou acordado verbalmente que ele iria para a votação, enfim, né, a crivo dos vereadores, né?
A Verônica, que é encarregada de convênios e também projetos na Prefeitura Municipal. O município tem convênios, projetos futuros, que através de emenda, poderia também dessa sobra de recurso?
Sim, Zeca. Na verdade, o município, como eu já disse antes, já tem firmado vários convênios, mas que parte deles ainda existem recursos a serem recebidos. Além dos novos, hoje a gente tem cerca de 6 milhões e 700 mil reais para receber oriundos desses convênios de indicação ou de emendas parlamentares. Caso a gente fique inadimplente por algum motivo, seja pela prestação de contas, em atraso, que a gente espera que não aconteça, o envio desses recursos fica comprometido. Então, é um valor significativo para o município e a gente espera que tudo seja resolvido o mais breve possível, né?
Valdetar, explicado o projeto 032, mais esse projeto que vai para a apreciação da Câmara Municipal, que é um projeto específico dentro do total do superávit do ano passado, mas alguma explicação para que o nosso ouvinte entenda exatamente o que está ocorrendo nessa polêmica criada entre executivo e legislativo.
Assim, ó, eu não considero polêmica. Eu acho que a gente tem que, nessa altura que a gente está, da administração e quanto ao legislativo agora, a gente tem que se aproximar, Zé. A gente tem que ter cooperação, mútua cooperação entre os poderes, né, para que o trabalho flua em harmonia. Eu acho que esse é um dos intuitos agora. A gente não está aqui para ser o dono da verdade, para difamar ninguém. A gente está aqui para explicar à comunidade, à população, o que a gente precisa. Essa comunicação com o legislativo, né? Apesar de serem poderes independentes, a gente precisa que isso flua normalmente. E assim, eu como integrante agora da administração pública, a Verônica como servidora aqui e muito capacitada no desempenho das suas funções, né? O nosso corpo técnico é amplamente capacitado, quero ressaltar isso aqui. São poucas as pessoas, a gente sempre tem, toda empresa tem uma exceção, mas na grande maioria dos servidores são amplamente capacitados, que têm condições de desempenhar seu papel com muito afinco e com muita dedicação. Então a gente não pode permitir que pessoas, seja de qual esfera social, política, econômica, religiosa, vem aqui difamar o nosso trabalho, que é honesto e sério. Tá? Eu acho que é dever nosso, quando a gente for citado e não concordar com as alegações, vir aqui e explanar da melhor forma possível o nosso entendimento e as nossas convicções. O que eu levo em consideração nesse período que estarei integrando a administração pública aí, é que de primeiro momento a gente tem que levar em consideração os interesses da população. É o interesse da população que tem que prevalecer. Não é o meu, não é o do Cardoso, não é o do Glauber. Então, quando um projeto não for analisado, não for aprovado ou for engavetado, os únicos prejudicados por essa morosidade, por essa lentidão, seja administrativa ou legislativa, será a própria comunidade. Então, aqui o meu recado não é para o Alex, que citou meu nome, não é para o legislativo, é para a comunidade. A gente está querendo aproximar a conversa, o diálogo, para que a gente consiga concluir o mandato com êxito. Tá? Porque os únicos prejudicados com isso, tenha certeza, não é a Verônica, não é o Sarturi, não é o Cardoso, não é o Glauber. É a comunidade sarandiense. Então, seria esse mais ou menos o recado que eu queria dar. E de qualquer forma, como eu falei antes, a gente não tem nada a esconder e a temer. Então, estamos amplamente abertos. Se vocês quiserem nos visitar, fica o convite para tomar um chimarrão, para sanar qualquer dúvida e qualquer esclarecimento.
Muito bem, complementando as informações que foram prestadas hoje pela manhã no Rádio Jornal Sarandino, conversamos com o Valdetar Sarturi Júnior e também com a Verônica Bressan para o Conexão Sarandi.